Legalis Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas. E, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legalis Veritas.
Olá, eu sou o Iago Bernardes e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu e o Diego Borges temos o prazer de receber o Dr. Júlio César Soares, sócio da Advocacia Dias de Souza, bacharel em Direito pela UNB, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, e vai tratar conosco sobre as especificidades do processo administrativo fiscal. Doutor Júlio, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui.
Obrigado, Iago, boa noite, prazer estar aqui, boa noite, Diego, também. Eu fico honrado com o convite de vocês, à disposição para a gente fazer esse bate-papo aqui a respeito do PAF.
Certo, doutor Júlio, agradecemos muito a presença, peço que o senhor fale, Diego, e já entrando no nosso assunto de fato, a gente gostaria de entender mais um pouco melhor sobre o processo administrativo fiscal. E, primeiramente, suscitar as diferenças entre o processo administrativo e o processo judicial. Se o senhor puder falar um pouco mais a respeito disso.
Claro, Diego, pois não. Bom, todo processo é um instrumento, né? O processo ele existe para que as partes busquem a concretização de um direito perante alguém, né? O processo ele é ferramenta para a concretização de direitos. E, então, em todo o processo, a gente vai ter sempre partes interessadas e um objeto de litígio, né? Normalmente existe, o que origina o processo é, salvo algumas exceções, uma pretensão desistida, né? Ou a necessidade de se declarar algo. Então, o processo em síntese é isso, ele sempre vai envolver uma necessidade de alguém e uma busca de reconhecimento de um direito. As principais diferenças entre um processo judicial e um processo administrativo, elas residem tanto na forma como o processo nasce, quanto na forma que ele tramita, né, digamos assim. O processo judicial, ele sempre vai envolver a necessidade ou a manifestação de uma parte em relação a uma dessas pretensões existidas que eu falei. E ele decorre, ele é a materialização de uma vontade de uma parte submeter a uma pessoa que é isenta a definição a respeito de um direito. Então, você tem sempre no processo judicial três polos, né? Você tem sempre duas partes ali litigando perante um juiz que deve ser imparcial. No processo administrativo, e eu acho que uma coisa importante se dizer que o processo judicial, ele sempre começa assim, né, pela vontade de uma das partes, e no processo administrativo também, só que você não tem um órgão independente, um órgão isento, né? Obviamente que a independência deve nortear também as decisões da administração pública, porque a gente vai falar aqui, ela segue também alguns dos princípios do processo judicial, mas o interessante do processo administrativo é que ele vai tramitar exatamente perante um dos interessados no litígio. Né? Então, enquanto no processo judicial você tem três polos, sendo que um deles é imparcial, isento, no processo administrativo você tem, seja por iniciativa da própria administração, seja por iniciativa do contribuinte, né, ou do cidadão, ou do empregado público, ou do funcionário público, você tem ali uma das partes interessadas em desfecho do litígio conduzindo o processo. Então, os processos administrativos eles se desenrolam normalmente dentro de subórgãos de um órgão público que tem uma competência para decidir, para julgar uma determinada questão. Mas esse fato é um fato importante, até mesmo para o nosso próprio tema, que é o processo administrativo fiscal, porque esse processo ele vai se desenrolar não sobre uma, digamos assim, uma bancada independente isenta. Sempre vai ter a condução desse processo uma parte que é interessada no próprio desfecho, que não pode acontecer no processo judicial. Tá? Então, eu acho que essa é uma diferença grande entre o processo administrativo e o processo judicial. E outra coisa que é uma marca típica do sistema brasileiro é que o processo administrativo ele não faz coisa julgada. Né? Então, enquanto o processo judicial ele acaba sempre constituindo um direito, digamos, definitivamente, não sei nos casos em que isso pode ser rescindido, né? O processo administrativo não, ele não faz coisa julgada, e no sistema brasileiro, qualquer decisão administrativa vai estar sempre sujeita à revisão judicial. Então, por mais que o órgão administrativo ele tenha competência funcional para decidir uma determinada questão, essa questão ela não vai se transformar em algo imutável no mundo jurídico, ele vai poder ser revisado judicialmente. Então, essas, para mim, são as principais diferenças entre os dois processos. A forma como ele nasce, se desenrola, né? E os efeitos, né? As consequências do processo no nível jurídico.
Perfeito, doutor. A partir da sua exploração, me surgem duas dúvidas, na verdade. A primeira é sobre a questão da revisão judicial. Pelo que eu entendo de processo administrativo, pelo que eu entendo, quando o contribuinte ganha da esfera máxima do processo administrativo, em relação àquele direito tutelado, fazendo a fazenda pode ir para judicial. Então, isso conformaria uma coisa julgada em relação àquela relação jurídica específica, aquele tributo, aquele ato de infração?
O que acontece? Pelo fato da administração pública ser sempre interessada no resultado do processo administrativo, né? Independente do órgão, independente de ser processo fiscal ou não, quando você está em âmbito administrativo, você está, na verdade, no âmbito de revisão do ato administrativo pela própria administração. Então, por que que se diz que a administração pública não pode ir a juízo para manter uma decisão no processo administrativo? Porque, a princípio, ela não poderia ir a juízo para combater uma decisão proferida por ela mesma. Então, o próprio fato de ser possível para a administração rever os próprios atos por meio de tribunais administrativos ou conselhos ou, enfim, órgãos dentro desses órgãos administrativos, né, sub-órgãos que têm competência para julgar questões administrativas, não seria capaz que ela pedisse ao judiciário que revisasse um ato que ela mesma afastou. Então, existe uma certa diferença, né? E a gente está falando de controle de legalidade do ato administrativo pela própria administração. Então, quando um ato administrativo ele é, digamos assim, lavrado, né? Ele é levado a efeito pela administração, e um crivo administrativo ele é mantido, faz sentido que o contribuinte ou o cidadão busque o judiciário para que, enfim, o ato que foi proferido e mantido pela administração seja apreciado, seja julgado. Não faria sentido, pelo menos a meu ver, e aí eu acho que isso é um acerto do sistema brasileiro, que um ato levado a efeito pela própria administração e que fosse cancelado pela própria administração no processo de revisão do ato administrativo, enfim, aí entram todos aqueles princípios, né, de direito administrativo que a gente estuda na faculdade, que a gente aplica quando a gente está advogando. Não faria sentido com que na própria anulação do ato pela administração, o judiciário fosse levado a apreciar, já que dentro da própria competência que a administração tem, ela tenha condenado um ato que foi feito por ela mesma, foi praticado por ela mesma. Então, existe discussão a respeito disso. A gente já teve episódios no Brasil de casos em que a administração pública tentou levar a apreciação judiciária atos que foram cancelados por ela, mas exatamente pelo fato de ter sido declarado pela própria administração que o ato dela não é um ato válido, isso faz com que não se trate propriamente de uma coisa julgada. O porque você não teve uma constituição de um ato ali no final das contas, né? Então seria uma impossibilidade de utilizar o judiciário para a revisão de uma anulação do ato, não para uma revisão do ato em si. Então existe uma diferença entre essas duas coisas, e ao meu ver isso é um acerto do sistema brasileiro, porque você permitiria assim que a administração utilizasse o poder judiciário, caso fosse possível que ela revisasse a anulação do próprio ato, né? Isso traria, na verdade, seria meio uma esquizofrenia do sistema, mas você submete a sua competência de revisão à apreciação do judiciário. E aí não faz sentido nem você ter, na verdade, um tribunal administrativo se isso ocorresse, né? Você não faria sentido você otorgar para a administração pública a possibilidade dela revisar os próprios atos se ela pudesse buscar no judiciário a possibilidade de rever uma anulação de um ato dela. O que não acontece, por exemplo, quando o ato é confirmado, só que ele é levado à apreciação do judiciário como particular. Então, existe uma diferença sutil aí que prejudicaria a própria competência no meio da administração e do próprio administrativo.
Não, eu achei bem interessante essa sua colocação, até porque, exatamente como você explicou, até melhor do que eu posso falar, não daria sequer segurança nesse ato da administração sendo ele revisto pelo judiciário. Mas essa revisão da própria administração numa eventual troca dos conselheiros, das pessoas que estão dentro dela, não poderia também gerar uma insegurança jurídica?
É, porque o que se diz quando enfim, o cargo público está sendo ocupado, nesse caso por um conselheiro, né? Falando aqui especificamente de tribunais fiscais, né? A ideia que se tem é que, não que eles que esteja ali um conselheiro, que esteja ali a própria administração pública. Então, um conselheiro, ele está investido num cargo e ele fala pela administração. E essa sua pergunta é curiosa, porque houve durante um tempo toda uma discussão a respeito, né, da composição paritária do CARF, né, até por tempo atrás, por exemplo, os conselheiros, era permitido que os conselheiros seguissem carreira de advocatícia e fossem conselheiros ao mesmo tempo, né, e aí depois disso houve uma vedação, né, não se pode advogar mais enquanto você é conselheiro. Então, essa discussão ela surgiu e muita coisa foi dita nesse momento a respeito de quais são os poderes, né? Quem está investido ali no cargo, ele, na verdade, ele está fazendo, às vezes, da administração pública, independente de ser um conselheiro auditor de carreira ou um conselheiro indicado por uma entidade representativa dos contribuintes. Então, em última instância, quem está ali apreciando não é um conselheiro da Confederação Nacional do Comércio ou da Confederação Nacional da Indústria. Quem está ali praticando a revisão do ato administrativo é a própria administração pública, está investindo. Então, pouco importa se quem votou era do contribuinte ou do conselheiro, né, ou de carreira, auditor de carreira, pouco importa se ele já integrava a composição antes ou depois, a rigor, quem está proferindo a decisão ali sempre é o órgão. A gente podia traçar esse mesmo paralelo, por exemplo, do judiciário. Mudou a composição do Supremo e agora mudou a jurisprudência. Aquela decisão que foi proferida antes do entendimento anterior, ela era ilegal, então ela era inconstitucional.
Ambas as decisões são do Supremo.
Ambas as decisões são do Supremo e o pensamento aqui é o mesmo. Né? Eles são julgadores, só que no âmbito administrativo e, no final das contas, quem está dando a palavra, quem está dizendo o direito é o tribunal, é a própria administração, não o conselheiro A, B ou C. E esse aspecto é interessante quando a gente for conversar a respeito da história do voto de qualidade. A gente deve tratar aqui a respeito disso, porque muito se condenou, né, muito se disse a respeito de do peso do voto de desempate, né? E, no final das contas, é uma opção do legislador, né? Quando faz quem está dizendo a palavra se é um conselho contribuinte ou fiscal, é que as decisões ali são decisões da própria administração, porque está todo mundo investindo no cargo público de julgador.
Sim.
E já entrando nessa questão, tanto respondida pelo senhor na primeira pergunta, da composição diferente dos julgadores, do decisão administrativa em relação ao judiciário, e da questão do voto de qualidade, principalmente diferente agora em relação ao que os julgadores representam se a administração pública ou a pessoa física em si. Nesse sentido, o que o senhor vê na prática jurídica da pessoa administrativa e da pessoa judicial em relação a diferenças de julgamentos por pessoas que votam a favor do contribuinte e a favor do fisco e um julgador que é realmente imparcial no judiciário? Como as teses tributárias têm sido fixadas em um âmbito administrativo, onde tem essas duas casas, esses dois polos, e no âmbito onde há, ou pelo menos deveria haver, uma certa imparcialidade?
É, essa história da imparcialidade, né? Enfim, a imparcialidade ela é um dos princípios aí que deve nortear tanto os juízes, os desembargadores, ministros, ou seja, o poder judiciário, ele deve, por excelência, natureza, ser imparcial, ser isento. E, enfim, julgadores administrativos também, né? Só que o que acontece? A natureza do julgamento ali, como a gente estava falando, é um pouco diferente. Ele é a própria administração dizendo o direito, né? A própria administração na revisão do ato administrativo. Essa questão da diferença da imparcialidade é muito relativa, né? A gente aprende na faculdade que nem todo mundo consegue ser imparcial, né? Ali no momento do julgamento, os julgadores eles acabam se baseando, acabam despejando ali toda a carga de formação, toda a carga cultural que eles têm, toda a forma como eles enxergam o mundo, né? A percepção que eles têm das relações jurídicas. Praticamente, existem vários estudos, filósofos já se debruçaram sobre isso, né? É praticamente impossível você apreciar uma questão sem existir ali uma carga valorativa sua, né? Ninguém é completamente isento em momento algum. Então, essa história de imparcialidade, ela veio à tona também com a história do voto de qualidade do carro. Mas fato é, como está todo mundo ali investido num órgão, né, num cargo público, em um órgão público, e a competência deles ali é o julgamento, o que se diz é que enquanto não se provar que alguém julgou efetivamente com intenção, digamos assim, com a má intenção, não tem como você afirmar que o voto foi debatado ou não foi. A gente sabe que, naturalmente, existe uma tendência por parte de auditores de julgar o procurador fazendo, da mesma forma como existe uma tendência conselheiros dos contribuintes de votarem a favor do contribuinte. Mas isso é imperceptível, e eu nunca vi em todos esses anos que eu acompanho o CAF, que eu atuo lá, alguém votando deliberadamente de um lado ou de outro, simplesmente pelo fato de ocupar uma cadeira dos contribuintes ou do fisco. As pessoas que votam lá, e assim, eu conheço vários conselheiros, tem mais de 14 anos que eu atuo no CAF, a gente sempre percebe os conselheiros votando com convicção e votando da melhor forma que eles acham subjetivamente que estão votando. Então, é óbvio que existe ali uma carga valorativa na hora do voto, né? E, obviamente, que os estudos de cada um, a formação de cada um e a atuação de cada um, claro, seja como auditor, né, cumprindo as funções da auditor fiscal, seja quando a pessoa está advogando ou dando aulas, né? Existem conselheiros que são professores, agora que não se pode advogar também, concomitantemente a função de conselheiro. É, obviamente que toda essa carga de conhecimento, ela influencia no momento da votação. Mas, assim, é muito comum conselheiros do fisco votarem com os contribuintes, da mesma forma que é muito comum conselheiros dos contribuintes votarem a favor da fazenda, porque o que se busca ali é a melhor forma de dizer o direito, né? A melhor forma de se decidir uma questão jurídica. Então, eu sei que o CAF passou por um período muito complicado em 2016, né? Ação de abortes, havia uma operação em que se, né, de onde ocorreram vários processos judiciais para que fosse analisada a lisura de alguns ali, de acusações de fraude, de venda de votos, coisas do tipo. Mas, assim, a não ser que seja comprovado, e aí, obviamente, precisa existir investigação para isso, a não ser que seja comprovado que alguém deliberadamente votou com a intenção de fraudar um julgamento, ou votou contra as próprias convicções só para obter vantagem ou conceder uma vantagem. Tirando isso, a rigor, todos os votos que são proferidos ali são legítimos, né? Então, todas as vezes que a gente vai para um julgamento, tá, a gente nunca vai pensando, é mais fácil convencer este do que este, né? Então, este conselheiro aqui pode ser um problema pelo fato dele ser auditor de carreira e ser fazendário. Na verdade, o que a gente percebe ali é que existe muita seriedade no trabalho que eles fazem e eles voltam com convicção. Obviamente que dentro dessa convicção existe um cargo valorativo que é decorrente da vivência da pessoa, de tudo que ela já estudou, mas a rigor isso não prejudica a lisura do que está sendo feito em. O fato de ser paritário, o fato de, né, algumas às vezes, quando existe uma ausência, por exemplo, as turmas funcionam de forma não paritária. Pô, faltou algum conselheiro. Ah, hoje faltou alguém do fisco nessa turma aqui. Então, a turma de 8 está funcionando com 7. Ah, o julgamento vai ser nulo porque tem um conselheiro a menos? Não. A princípio, todos eles estão ali fazendo a mesma coisa. Tá bom, obviamente, voltando com a sua convicção, mas sem que haja, sobre qualquer um deles, qualquer peste de estar lutando tendenciosamente para um lado ou para o outro. Acho que é importante isso ser dito, porque se disse muito a respeito do CAF, né, nos tempos, porque, enfim, veio a Operação Zelotes, depois veio a questão de qualidade, e quando a 13988 foi promulgada, houve toda uma discussão a respeito, né, mas agora o voto vai valer para o contribuinte, agora todos os conselheiros dos contribuintes vão votar indistintamente a favor do contribuinte para derrubar todo o papel da ação. Bom, isso é presumir uma atuação contrária à ordem jurídica, isso é presumir uma má-fé de quem está julgando, né? Então, a não ser que haja uma comprovação de que alguém ali votou com interesse próprio ou para beneficiar o interesse de alguém, tudo que está acontecendo ali é legítimo. Tá? E, de fato, a gente não viu na prática, desde o surgimento do voto de qualidade favorável ao contribuinte, a gente não viu na prática nenhuma tendência ali, assim, obviamente que houve oscilação em algumas teses, mas, no geral, as coisas continuam como sempre foram. Há conselheiros dos contribuintes que em determinado tema votam a favor da fazenda, por conta de uma convicção pessoal, e ali ele está no papel do jogador, ele precisa dessa convicção, senão ele vai ter uma parcial, e não é imparcial, né? Da mesma forma como existem vários conselheiros dos fiscos votando a favor de contribuintes em algumas teses. Então, a rigor, tudo legítimo, sem uma presunção de que há legitimidade para um lado ou para o outro, pelo fato do voto de qualidade valer de um lado ou do outro.
Mas então o senhor não acha que a constitucionalidade da disposição da 13.988 vai gerar alguma
para gerar uma jurisprudência do CAF mais favorável.
É, o que a gente tem, na verdade, por exemplo, sim, a gente, o que que acontece? Alguns temas, eles são, por natureza, controvertidos, né? A maioria dos temas, assim, a gente tem muitos temas no CAF, assim como a gente tem no judiciário, que são unanimidade, né? Seja por um lado, seja por outro. E a gente tem, como sempre, aqueles temas que são controvertidos, né? Os temas que são controvertidos, independente do voto de qualidade favorável ao contribuinte ou à fazenda, a jurisprudência oscila de vez em vez. Por exemplo, você mencionou a trava de trigo na incorporação, né? A possibilidade de se utilizar o prejuízo acima do limite de 30% ou não quando a empresa é extinta. Essa matéria, ela já oscilava no CAF antes do voto de qualidade no modelo em que existe hoje, antes da 13988. Então, a gente teve um período em que a trava de 30 era completamente favorável, depois a gente começou a ter uma oscilação, a gente chegou num momento jurisprudencial em que não era permitido, era verdade. E aí, agora, com o voto de qualidade...
Júlio, outra coisa que eu queria te perguntar é que no mês passado foi promulgado a nova legislação de transação, que representa parte do presente e também do futuro do direito tributário nacional. Dentro dessas circunstâncias, foi aceita a possibilidade de transacionar créditos tributários com direitos creditórios, que antes era só permitido com precatórios. Portanto, a pergunta é: como que você imagina que seja o procedimento para aceitação de tais créditos nas hipóteses em que há a omissão administrativa? E qual é a melhor forma de solidificar tal procedimento?
As partes abrindo mão de alguma coisa, né? De uma parte, senão não é a culpa. Então, muito se atacava no Instituto da Transação, e eu acho que essa ideia de que a administração não pode abrir mão de recursos públicos foi um entrave para a transação durante muito tempo. Mas a gente tinha algumas coisas próximas disso, né? A gente tem um histórico de refis do país, né? A gente tem um histórico de parcelamentos, a gente tem um histórico de benefícios fiscais, setoriais. Então, sempre houve, de uma certa forma, algum tipo de transação. E agora, enfim, se regulamentou. A gente teve, né, o embrião da transação em 2020 e agora em 2022 com a 14.375, a gente tem uma regulamentação mais formalizada, inclusive ela modificando alguns dispositivos lá da lei de 2020. Existem dois tipos previstos de transação, né? Existe uma transação por adesão, e aí ela é feita exatamente para temas que extrapolem o interesse subjetivo ali, né? Que sejam temas gerais e de interesse de muitas pessoas. Então, a gente tem, por exemplo, até a respeito de amortização de ágio, né? Então, são transações previstas para temas que atingem um grande número de clientes. Então, a gente tem esse modelo de adesão e a gente tem um modelo individual também. Nesse modelo individual é onde o próprio contribuinte pode propor ali a transação para questões em que a administração não se manifeste. Obviamente que o modelo recebe muitas críticas. Por quê? Exatamente pelo fato de se pressupor que possa haver algum tipo de transação diferente para contribuintes diferentes sobre o mesmo tema. Isso é um problema, de fato, se você analisar pelo viés da isonomia, porque, a princípio, não seria lícito que a administração transacionasse com um contribuinte de uma forma e transacionasse com outro de uma forma mais benéfica, por exemplo, com relação ao mesmo débito, ao mesmo tributo, ao mesmo tempo, né? Então, eu acho assim, tem muita coisa para acontecer ainda em questão de transação. No site do governo, do GovBR, existe uma série de transações lá que são possíveis hoje para pequenos débitos, para débitos em dívida ativa, a própria transação a respeito da amortização do ágio, né, ainda está disponível lá. As transações por adesão, elas vão ter data prevista para finalização, mas eu acho que o importante é que a transação
a meu ver, pelo menos, ela representa um passo importante para que algumas empresas possam retomar a vida fiscal delas. Né? A gente passou por um período muito complicado de pandemia, houve consequências econômicas, né, para todo mundo, alguns setores privados se sentiram mais que os outros, obviamente. Então, a possibilidade de transação, ela vem num momento bom, eu acredito, exatamente para permitir um sobrefôlego, né, um reinício de atividades para várias empresas, para vários contribuintes, para vários fundos de atividade. E a ideia é que se tenha, assim, por adesão, né, para determinados temas, para determinados setores, em que haja que se extrapole os interesses subjetivos, ou seja, temas que são de interesse da coletividade, existe uma questão muito grande de motivos, e também a possibilidade de adesão que aí, individual, que aí eu acho que a administração pública vai precisar seguir uma cartilha exatamente para evitar problemas de isonomia, né? Mas eu acho a medida válida e eu acho que é a melhor forma para quem não está naqueles temas de interesse geral, né, para os temas para os quais não haja transação por adesão, e procure sim transacionar, né, individualmente. A iniciativa da transação individual, ela pode ser do próprio cliente, então o cliente pode procurar fazer transacional para sugerir uma melhor forma de solução dos débitos de sua titularidade. Então, acho que vem um momento importante, vem um momento bom. A gente passou, né, por um momento social muito difícil, que trouxe consequências econômicas e fiscais para as empresas. Então, acho que é uma forma boa, já que permitida em lei, né, já que prevista no ordenamento jurídico, é uma forma boa de tentar dar uma sobrevida para alguns setores e para outros.
Perfeito, doutor. E me surge uma dúvida a partir da minha leitura da lei, dessa nova disposição dos direitos creditórios. A 14.375 diz basicamente que precatórios e direitos creditórios podem ser aceitos desde que a sentença transitada em julgado. Essa é a disposição da lei. Só que, a partir disso, eu acho que o senhor, inclusive, é a pessoa que trata para precatórios e direito de administração fiscal. O senhor acha que a mera sentença transitada em julgada vai validar a aceitação da administração pública em relação a direitos creditórios e precatórios? Porque o senhor, mais que ninguém, sabe que tem diversos precatórios com sentença transitada em julgada, rescisórias, reclamações constitucionais e outras diversas formas de embargar o pagamento, de fato, desse crédito do contribuinte. Então, como o senhor acha que vai ser essa aceitação pela própria fazenda pública, a administração pública, desses direitos creditórios e precatórios, essas situações?
Eu acho que, assim, o grande problema que a gente enfrenta hoje em precatórios é o pagamento em si, né? Obviamente que a gente tem aqueles casos em que você possui uma sentença transitada em julgado, você possui uma decisão judicial transitada em julgado, mas você não tem ali a quantificação, né? Existe uma discussão a respeito da quantificação da dívida do Estado para aquele particular em si. Então, assim, existem problemas em sede de liquidação, né, de julgados, mas quando você fala no precatório em si, ele já contém ali um valor, né, que a rigor é dívida estatal, ou seja, você tem ali um crédito. Então, existem momentos diferentes processuais, é só para a gente distinguir. Você tem uma decisão transitada em julgado que envolva uma dívida, a suposta dívida estatal, ela pode já ser líquida certa ou não, né? Então, às vezes existe necessidade de liquidação, e aí podem existir temas que são controvertidos no judiciário, e essa controvérsia envolve exatamente a quantificação do nome, e você não tem propriamente um precatório, você não tem propriamente um crédito, né? Mas nos casos de precatórios já expedidos, você teria, sim, uma dívida já líquida ali do Estado para aquele particular. Os problemas que existem hoje em relação a precatórios em si, eles são problemas que dizem respeito exatamente ao pagamento. Então, eu não sou contra a transação com precatório de forma alguma, desde que existe uma concordância do particular para aquilo. Né? É, o grande problema que existe hoje com relação ao pagamento dos predatórios em si é porque existem formas buscadas pelo governo de se impor uma compensação. Né? Então, assim, são coisas distintas. Uma coisa é você pegar um crédito de um precatório e obrigatoriamente fazer com que o particular utilize aquele crédito para pagamento de tributos, né, para pagamento de dívidas tributárias. Outra coisa é você possibilitar que o contribuinte utilize um precatório que é de sua titularidade para pagar tributos com descontos, né, de multa, juros e até mesmo o principal, que é a anuidade da transação. Né? A gente falou que antes dos FIIs que já existiram, os parcelamentos excepcionais anteriores, eles nunca previam desconto no principal, né? Na dívida principal, é sempre mais multa e juros. E aí existe hoje a possibilidade também de transacionar com relação ao valor principal, enfim, do tributo em si. Mas uma coisa é você obrigar que os particulares compensem o precatório deles com a dívida tributária sem qualquer benefício de desconto ou parcelamento. Outra coisa é você permitir que o particular pegue o precatório dele e utilize para a quitação de uma dívida que seria, por exemplo, de valor maior, desde que a administração conceda descontos ou parcele. Então, a transação ela é bem-vinda desde que de uma forma lícita, né? A administração saiba que também está abrindo mão de liberados, assim como o contribuinte também está abrindo mão de, digamos assim, de litigar, de batalhar pela redução da dívida, por exemplo. Então, um dos requisitos é exatamente você desistir da discussão a respeito daquele débito para poder transacionar. Né? Então, é como eu disse no início, assim, existem perdas de ambos os lados. Eu acho que é importante permitir que qualquer que seja o crédito do contribuinte ele possa utilizar para pagamento de dívida tributária, desde que seja de iniciativa dele, não imposto, obviamente, e desde que, no caso da transação em si, seja utilizado também com benefícios. Né? Você utilizar seu crédito para uma dívida que não seja a dívida originária, porque senão também não é transação, né? É de novo uma imposição, uma forma enviesada de você exigir do contribuinte que ele pague o valor que está cheio, digamos assim, da dívida dele. Então, eu acho bem-vinda a possibilidade, desde que esses meandros sejam observados, né? Porque senão a gente não está falando de transação.
Eu ainda, tipo assim, eu tenho uma dúvida muito grande em relação a isso, mas é essa parte fundamental. Certo, eu entendi o que foi dito, mas a minha maior dúvida surge quanto a questão do procedimento para a Receita Federal ou para a administração pública, no sentido de que a lei diz pregatórios, diz creditórios que você vai ser julgado.
Uhum.
Mas a gente sabe que alguns pregatórios e pedidos creditórios que você vai ser julgado não são líquidos no sentido de estarem aptos ao pagamento. E caso alguma instrução normativa ou solução de consulta da Receita ultrapasse os limites em lei, haveria uma quebra de legalidade, penso assim. Então, como aconteceria isso? Como seria o procedimento fiscal, o procedimento com a administração pública, já que a gente sabe que esses precatórios podem ser líquidos, mas que eles não são pagáveis por outros trâmites processuais que ocorrem após a execução dessa pensão?
Perfeito. Bom, aí eu acho que assim, a resposta ela é até. Ela é mais lógica do que simples, né? Porque se um direito creditório ou se um precatório puder ser utilizado para se quitar uma dívida tributária, seja que por desconto ou não, pressupõe-se que ele seja íntegro, que ele seja aceito pela própria administração, né? Então, eu acredito que se um contribuinte buscar a administração para utilizar precatório ou um crédito que, apesar de ter sentença judicial transitada e julgada, ele ainda não é certo, a própria administração não vai aceitar a transação. Né? Então, eu acredito que sim, é como eu mencionei, a gente para plano de transação, para plano de acordo, pressupondo-se que as duas partes abram mão de coisas. Então, para a administração pública aceitar, por exemplo, um crédito que supostamente não seja líquido, certo? Ou seja, que esteja pendente de definição por questionamentos feitos pela própria administração pública, pela própria fazenda, obviamente que ela vai ter que abrir mão dessa discussão se ela quiser aceitar o crédito, né? Então, eu acho que o procedimento ele pressupõe, para ele ser concretizado, que o crédito seja certo, e se ele não for certo, com ponto de discussão mantida pela própria fazenda, a fazenda vai ter que abrir mão disso. E, por outro lado, se ele não for líquido, por conta de o contribuinte não ter liquidado, chegado no valor, o contribuinte vai ter que liquidar, chegar um valor para ele ser aceito também. Então, eu acho que assim, a operacionalização ela vai pressupor, obviamente, a existência de um débito que não possa mais ser discutido e de um crédito que não possa mais ser discutido por outro lado. Então, esses créditos ou esses precatórios que estão nesse limbo aí, eles não vão poder ser utilizados, a não ser que a fazenda abra mão de um lado e o contribuinte abra mão do outro, né? Então, da mesma forma em que o contribuinte precisa desistir de qualquer discussão a respeito do débito para poder indicar e para compensação, a administração pública, a Receita ou a Fazenda Nacional, a depender do estágio que o débito esteja, ela vai precisar abrir mão de eventual discussão a respeito do crédito, caso ela queira receber aquilo para ter o tributo. Eu diria que é muito mais fácil o oposto acontecer, né? Muito mais fácil o contribuinte abrir mão de uma discussão a respeito do débito para poder compensar com o eventual crédito que ele certamente já tem, do que a fazenda abrir mão de discutir a liquidez de um crédito ou, enfim, se o precatório precisa ser pago ou não. Por quê? Porque a administração pública ela possui alguns benefícios, né? Jurídicos, digamos assim, na hora de se discutir determinado valor. Então, ela possui prazos que são mais vantajosos, até mesmo os processuais, né? A União consegue legislar para impedir pagamento de dívidas, como aconteceu agora com o aspecto 113 e 114. Então, é muito mais fácil, obviamente, um contribuinte abrir mão da discussão a respeito de um débito, que é o que está acontecendo nos casos de relaxação de ágio, por exemplo, do que a fazenda abrir mão de discutir um determinado crédito, né, do contribuinte, porque ela tem formas de impedir o pagamento, ela tem outras formas de impedir o pagamento, ela tem outras formas de cobrar o débito. Mas, a rigor, o princípio deveria valer para os dois. Para eu aceitar um crédito, para eu compensar um débito, eu tenho que abrir mão da discussão dele. E para eu aceitar um crédito, eu preciso abrir mão da discussão a respeito dele. Entendeu?
Não seria uma... Eles estariam extrapolando a legalidade, a disposição da lei, se por meio de algum ato infralegal da Receita ou da administração em geral, ultrapassassem a sentença transitada e julgada para a situação do relatório, seria a quebra da legalidade de alguma forma? Uma extrapolação do imediato federal.
Mas como assim, nota para aceitar o precatório? Porque assim, todo precatório pressupõe um trânsito em julgado, certo? E aí todo precatório ele pressupõe um ato ilegal, estatal, né? Então assim, portanto, como eu falei lá no artigo que eu estou falando, todo ato, todo precatório tem um ato ilegal estatal e tem uma sentença transitada em julgado. Né? Então, assim, existem até mesmo os postos do Estado para impedir o pagamento, mas uma coisa é certa, ele tem uma dívida.
O direito é certo.
Exatamente.
Júlio, agora caminhando ao fim do podcast, quero te fazer uma pergunta um pouco mais ampla que não se restringe somente ao tema principal do nosso episódio, né? Especificidade do processo administrativo fiscal. Eu queria te perguntar, pensando nas necessidades do Brasil, se você vê que seria necessário a revogação de alguma lei ou até que se fosse legislado sobre algum assunto, né? A gente sempre vê a reforma tributária em pauta, com avanço tecnológico, agora com a pandemia, A questão do e-commerce também veio mais à tona. Então, queria ter uma visão sua como excelente profissional da colocação da legislação no Brasil frente às necessidades do país.
Como eu tenho uma tributária mais ampla, né? A gente tem aí projetos, né, que acabaram ficando travados, iniciou-se uma discussão muito grande do país a respeito da reforma tributária. Isso acabou, enfim, por conta de questões políticas, né, o tipo de coisa que você precisa para ter uma aprovação, para ter uma alteração profunda, você precisa de uma vontade política muito grande. Eu acredito que o cenário político não ajudou, né, isso recentemente, nos últimos anos. Então, existiam propostas, né, que de fato tratavam o sistema tributário brasileiro mais a fundo. Elas foram aos poucos sendo, enfim, emendadas ou substituídas por propostas que traziam reformas um pouco menores, mas fato é, a gente possui uma legislação gigantesca, de difícil compreensão, e o próprio sistema tributário brasileiro é confuso. A gente tem um sistema federativo que traz problemas tributários, né? A gente tem estados e municípios que são, de certa forma, muito dependentes da União. Então, a repartição de competências tributárias é algo que precisava ser revisto, apesar de estar assim, no cerne da organização do Estado brasileiro.
Mas, você diz do Pacto Federativo?
Isso. A gente tem um modelo federativo que de certa forma, incentiva, né, uma malha legal, né, uma malha de legislação que é complexa, que, pelo fato de ser complexa, faz com que o custo das empresas seja muito alto, porque se gasta muito com o Brasil, no Brasil, só para compreender e tentar cumprir a legislação tributária, né? Já existe um gasto nisso. O número de horas, né? Existem estudos a respeito disso, o número de horas que as empresas do Brasil gastam normalmente com o cumprimento de obrigações principais e acessórias tributárias é um número muito acima do que normalmente se gasta em países com porte econômico do Brasil, né? Em alguns países. Então, de fato, sim, a gente tem um modelo tributário que é ultrapassado, né? A gente tem hoje uma questão muito importante envolvendo o e-commerce, né? Que, enfim, a legislação obviamente não conseguiu acompanhar, houve tentativas legislativas de resolver isso recentemente, mas eu acho que era necessário que o Brasil mudasse um pouco o modelo de tributação, né? A gente tem uma regressividade muito grande na carteira tributária, a gente tem uma concentração muito grande da tributação no consumo, né? Então, eu acho que existem formas de amenizar, existem formas de lutar pela capacidade contributiva. Eu acho que a capacidade contributiva ela é o principal princípio que deveria nortear um sistema tributário. Infelizmente, no Brasil, a gente se fala muito pouco, né, de capacidade contributiva, e exatamente pelo fato da tributação estar concentrada no consumo, isso faz com que existe uma desigualdade no pagamento de tributos, né? A gente tem um escalonamento no que diz respeito à renda, você tem pouco escalonamento, né? As faixas de tributação são poucas, na verdade. Então, as alíquotas variam, mas são poucas faixas de tributação. Isso também faz com que haja algumas injustiças. Então, acho que a justiça fiscal, a justiça tributária, ela, no Brasil, vai passar necessariamente por uma reforma um pouco mais profunda do sistema tributário. Mas, de fato, é preciso um esforço político muito grande para isso. E sem a vontade política, a gente não vai passar por grandes mudanças. Então, a gente existia uma previsão de uma mudança um pouco mais profunda, que acabou sendo abandonada por reformas pontuais e agora já não se fala em reforma alguma. Então, a tendência é que a reforma tributária que está aí hoje, tramitando no Legislativo, a tendência é que ela não se concretize E aí, obviamente, que com as alterações de governo, os projetos se perdem e a tendência é que surjam outros depois. Então, essa reforma tributária que está aí, eu não acredito mais na proposta dela. Existiam propostas boas dentro dessa reforma que estava prevista, mas também ela era objeto de muitas críticas, porque, de certa forma, ela já ia nascer um pouco deficitária, nasceu um pouco defasada, porque o trâmite demorou e aí houve evolução, né, de várias coisas. A gente teve um crescimento muito grande de comércio eletrônico e surgiram discussões a respeito de tributação na origem do destino que já não iam ser abarcadas pela reforma, né? A questão do valor agregado, ela era necessária num país como o nosso e também, enfim, pingou e a tendência é que fique engavetado. Enquanto isso, a gente vai convivendo com essa puxa de retalhos que a legislação brasileira de relação a tributos, né, contribuições, impostos e taxas. São muitas competências tributárias, são vários tipos tributários, então eu acho que a gente tem muito que caminhar se o objetivo for mesmo a busca de uma justiça fiscal. Eu acho que o Brasil tá ainda muito aquém do que deveria ser. É isso. Agradeço pelo convite de novo. Uma honra sempre que vocês precisarem, estou à disposição.
Não, mas é isso, queria agradecer também. Foi ótimo, foi muito enriquecedor e